É com muita satisfação que a plataforma AgroCEO inaugura o programa O Nome do Agro. Para entender melhor a proposta, te convidamos a ouvir esse bate-papo sobre carreira e o agro com o Sr. José Roberto Pereira de Castro. Ao longo dos programas, você vai poder ver e ouvir pela ótica de quem já percorreu um longo caminho que o agro é feito por gente como a gente. Nosso convidado de hoje, como dito, é o Sr. José Roberto Pereira de Castro, engenheiro agrônomo pela Esalq e que ao longo do exercício profissional trabalhou em grandes empresas do setor. E hoje ocupa o cargo de diretor comercial no Grupo Vitia, além de ser o presidente da AMP, a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes. AgroCEO, o agronegócio a qualquer hora, em qualquer lugar, grátis. Boa entrevista. Para o nosso programa de hoje, eu, Gustavo Malimpense, junto ao meu companheiro de programa, o Matheus.
Matheus Cirino aqui, juntamente também com ninguém menos importante do que Claudinei Barbosa, nosso técnico, e fazer tudo isso acontecer não seria possível sem a presença dele.
A gente tem hoje um ilustre convidado que nos aceitou aqui por esse bate-papo. Egresso da Esalq, engenheiro agrônomo e, poxa, uma história agronômica muito bonita que a gente resolveu que seria muito bom se a gente pudesse compartilhar com os ouvintes do programa. É formado em 1983, às vésperas da comemoração de 35 anos de formado, e ninguém melhor do que ele para contar um pouquinho da nossa história. A gente passa a palavra para ele e na expectativa que esse bate-papo seja muito proveitoso. Por favor, doutor José.
Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. É realmente uma satisfação estar com vocês. Num primeiro momento, eu gostaria de parabenizá-los por esse projeto, né? Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso com ele ao longo do tempo, né? Bom, eu sou paulistano. Tomei a decisão de estudar agronomia por uma série de fatores. Sempre gostei muito da área de ciências biológicas, mas eu gostava de ver a coisa aplicada, ou seja, sempre fui uma pessoa com uma visão prática das coisas. E eu entendi que a agronomia permitia que eu evoluísse com o meu conhecimento na área de ciências biológicas e que, ao mesmo tempo, eu pudesse aplicar esse conhecimento na área de produção agrícola, né? Na área de produção vegetal, na área de produção animal, né? De uma certa maneira, havia uma pressão indireta para que eu estudasse na Esalq, pelo fato de eu ter um avô que havia se formado lá em 1915 e que tinha se transformado em uma referência muito positiva para a família toda, né? Então, embora todos entendessem que qualquer instituição de ensino qualificada poderia ser uma boa alternativa, havia aquela torcida para que eu pudesse estudar na mesma escola onde o meu avô havia estudado, né, o meu avô materno, né? Foi uma experiência fascinante os anos que eu passei na Esalq, né, com muitas oportunidades, tanto dentro de sala de aula, como fora da sala de aula, né? Então, já desde o início do curso, eu procurei fazer estágios em alguns departamentos da escola. Esses estágios nos aproximam de outros alunos e nos aproximam dos professores também, né? A gente consegue captar um pouco melhor a perspectiva deles em relação ao que eles esperam dos próprios alunos, né? A vida em república acaba sendo uma escola adicional, né? Do ponto de vista de relações interpessoais, que é algo que a gente acaba levando para a vida como um todo, né? Ou seja, nós somos cercados de gente e é muito bom que a gente saiba como lidar com elas, né? Então, a vida em república acaba sendo um treinamento intensivo nessa área, né? Representa um desafio também para que o indivíduo possa se organizar, já que na República nós temos sempre diversas pessoas e muitas vezes nós temos que focar sozinhos em um certo assunto, né? E nós precisamos conseguir ter esse isolamento, ter essa disciplina para ter um desempenho acadêmico que seja satisfatório, né? Então, acaba sendo uma oportunidade de nos relacionarmos intensamente com os colegas e, ao mesmo tempo, de, sem a supervisão dos pais, nós conseguirmos nos organizar para ter um bom desempenho.
Hoje em dia eu vejo que a universidade ela tem o seu tripé baseado na educação, pesquisa e extensão. E quando eu olho para a escola, para a Esalq, a gente tem um tripé de educação, da vivência em república, que é um crescimento também inacreditável, incomparável, e os estágios internos nossos. Essa possibilidade de se acompanhar professores, de já estar no campo desde o seu primeiro ano, eu acho que isso já é parte do nosso crescimento para o futuro profissional.
Não há dúvida. E vários dos bons professores da Esalq são muito receptivos aos alunos, inclusive aos jovens alunos, né? E muito pacientes, né? Porque muitas vezes tem que preparar o aluno a partir do zero para que ele possa desempenhar suas atividades durante o estágio, né? Eu fiz um primeiro estágio na área de apicultura, porque eu desejava montar um apiário numa propriedade agrícola da família, né? Foi algo interessante, aprendi bastante sobre apicultura e montei esse apiário, que foi a minha primeira atividade aí, que me permitiu ter algum nível de renda, né? E depois eu fiz estágio nas áreas de fisiologia vegetal com o professor Paulo Castro, que ainda está na Esalq como professor sênior, né? E com o professor Roque Deschenes na área de nutrição de plantas, né? E com ambos eu tive a oportunidade de aprender muito dentro de áreas que são ainda hoje relevantes dentro da minha atividade profissional, né? Então, nós estamos falando de mais de 34 anos, né? Nós estamos falando de 35, 36, 37 anos atrás, né? E eu ainda mantenho um excelente contato com os dois professores, né? E um relacionamento de amizade que vem desde aquela época.
Acho que o senhor tem hoje uma coisa muito invejada por esses esalquianos que estão mais distantes, que é a possibilidade de ter regularmente estar visitando a nossa escola, né, que é uma coisa que quem está longe lamenta demais.
Você sabe que é de fato uma oportunidade e a minha sugestão é para que todo mundo que a tenha, que mantenha a conexão com a escola, sabe? Porque fora a satisfação de estar lá, tem uma riqueza de conhecimento lá enorme, os professores são extremamente receptivos, né? E, na realidade, grande parte daquilo que eu desenvolvi durante a minha carreira, eu tive algum nível de participação de professores da Esalq, né? Seja na área de entomologia, de fitopatologia, hoje com genética, né? Nutrição de plantas, adubos e adubação, fisiologia vegetal, né? E a participação dos professores é sempre muito positiva, e eu sinto que os profissionais que trabalham com eles ganham muito com a competência específica deles. As empresas que estabelecem parcerias com a instituição de ensino e pesquisa também ganham com isso. E a própria escola também ganha com isso, né? Acaba sendo a oportunidade para que certos professores tenham contato com empresas de insumos e um contato maior com o sistema de produção agrícola.
A gente está falando aqui do comecinho lá, da sementinha da sua carreira, trazendo isso para o aluno de agronomia em geral. Qual que é a sua dica, seu toque para ele se preparar, o cara que acabou de entrar lá, o bicho, no primeiro ano de universidade? Qual que é a sua dica, depois de 35 anos no mercado de trabalho, para ele seguir ou ter alguma, para no desenvolvimento escolar, acadêmico e prático, para um aluno de agronomia em geral, não só da escola?
Uhum. Bacana. Eu acho que essa é uma questão relevante para o jovem acadêmico. Eu diria o seguinte, né? Nós temos muitos estímulos quando estamos na Esalq. E não necessariamente ser um bom aluno implica em não ter atividades de lazer. Né? Nós temos possibilidades diversas na escola, desde estímulos para estudo, estímulos para estágio, que na verdade é um início de atividade prática, profissional, e temos muitos estímulos de lazer. Né? A minha sugestão número um para o jovem acadêmico é que ele se prepare para conciliar as coisas. Né? Aquele jovem que leva a disciplina a sério, que se preocupa em ser produtivo, em geral, ele aproveita melhor o lazer do que aquele que foge das suas responsabilidades acadêmicas e direciona boa parte do seu tempo para atividades de lazer. Ele pode ter mais atividade ou mais tempo livre, mas não necessariamente ele vai estar mais satisfeito com ele mesmo. Então, eu diria o seguinte, que estando longe da supervisão dos pais, é o momento realmente de você mostrar que você cresceu e que você está preparado para ter o controle da sua vida. Né? Então você pode ter lazer de boa qualidade diariamente, seja com esporte, seja bebendo com os amigos, seja contando piada, seja fazendo o que for. Né? Mas usando o seu tempo de uma forma pensada, de uma forma racional, de forma tal a que você não deixe de aproveitar todas as oportunidades que você tem dentro de uma instituição como a Esalq ou de outras boas instituições para você se qualificar, se preparar para o futuro. De fato, é algo assim, eu tenho dois filhos que hoje já são profissionais, mas quando eles eram jovens acadêmicos, o que eu dizia para eles é o seguinte, né? Vocês estão começando a construir a imagem profissional de vocês agora. Vocês estão começando a construir o network de vocês agora. Se vocês se transformarem no maior bebedor de cerveja da turma de vocês, vocês serão lembrados por isso. Se vocês construírem a imagem do melhor contador de piadas, serão lembrados por isso também. Agora, quando alguém precisar de um projeto, precisar de um parceiro, precisar de um profissional, ele vai buscar alguém que possa desempenhar bem dentro daquilo que está sendo proposto. Né? Então não é demérito para ninguém ser o maior bebedor de cerveja, ser o melhor contador de piada. Né? Agora, aliado a isso, você precisa construir uma imagem de confiabilidade, de alguém que tem o controle da sua própria vida e que consegue produzir. Né? Então, não vamos imaginar que a construção do network profissional ou mesmo da imagem profissional, ela começa a partir do momento que nós concluímos o curso. Começa a partir daquele momento que nós começamos a conviver com os colegas e a conviver com os professores. Né? Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade. Né? Vocês podem ser engraçados, vocês podem ser o cara mais simpático da turma, mas tem que ser percebido como alguém responsável, confiável.
O meu orientador, o professor Fábio Marim, vou mandar um abraço para ele, me falava isso desde o primeiro dia de estágio que eu comecei com ele. Ele falava, vocês já começaram a trabalhar, vocês não perceberam. Então, assim, toda e qualquer atitude sua vai refletir no seu futuro.
Acho que, em resumo, é uma coisa que a atualidade fala muito em liderança e tenta capacitar, e as pessoas também estão preocupadas com essa capacitação, mas a melhor experiência prévia que se tem em liderança é o curso equilibrado, né, da sua graduação. Acho que isso resume muito bem, assim, as palavras do Dr. José Roberto resumem isso de uma maneira muito boa, né?
Exatamente. Se a gente olha pelo fato, pelo termo liderança, a gente olha quando começou a teoria das lideranças, a primeira veio com a teoria dos traços, né? Que era aquela coisa que a pessoa já nasce, aquela relação de dom e etc. E depois a gente vem para a teoria de liderança situacional. Então, tudo isso envolve toda essa parte de gestão e relacionamento. E tudo isso começa lá atrás, quando a gente está nesses 5 anos de graduação.
Vocês resumiram bem o assunto. O Gustavo usou uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra equilíbrio.
Se a gente para para pensar, o senhor então está ali no, do meio para o final da graduação, uma bagagem de experiência já dentro da fisiologia, da nutrição mineral. E a partir do momento que o senhor começou a olhar para o final da graduação, né, e o momento que o senhor efetivamente ia se lançar ao mercado, quais foram os passos que o senhor tomou, as decisões desse momento?
Esse é o momento, aí o momento da parte final do curso, é complexo, porque você vai ter que escolher alguns caminhos, nem sempre aquele caminho que você escolher vai estar disponível para você seguir nele, né? Eu tive uma situação particular. Meu pai tinha estabelecido uma propriedade agrícola e ele tinha interesse, ele tinha o desejo que eu fosse trabalhar naquilo e que tivesse a responsabilidade por tocar um projeto agrícola dentro de uma propriedade familiar, né? Pouco antes do fim do curso, ele teve um infarto fulminante, faleceu, né? E o restante da minha família não tinha vínculo com o setor agrícola, né? E eu passei a ter a responsabilidade sobre aquilo que representava uma boa parte do patrimônio da família. Tomamos a decisão em conjunto de que deveríamos vender aquela propriedade agrícola de forma tal a constituir um fundo para que a minha mãe pudesse viver de uma forma confortável sem a presença do meu pai, né? A par disso, eu tinha, até por influência do professor Roque, do professor Paulo Castro, a vocação para a pesquisa. E também, aí, próximo do fim do curso, surgiu uma vaga para fazer um estágio na Embrapa, em Brasília. E aquilo me pareceu interessante, eu passar um ano lá na Embrapa, em Brasília, melhorando a minha qualificação em pesquisa e conhecendo um pouco mais, né? Mas, infelizmente, eu não fui o candidato selecionado, né? Então, veja, meu pai pensava numa coisa que acabou não se convertendo. Eu próprio tinha aquela visão da pesquisa, a visão é do pesquisador. Naquele momento, aquele caminho não foi um caminho possível para mim, né? E já muito perto do fim do curso, eu recebi uma bolsa para fazer um curso de inglês na Inglaterra. Fui para a Inglaterra, voltei, e quando voltei, eu tinha que começar, basicamente, a partir do zero, a busca da minha atividade profissional. Eu lembro que, na época, eu preparei 100 cópias do meu currículo e mandei para 100 instituições diferentes, né? E, felizmente, comecei a ter acesso a entrevistas de emprego, né? E numa das empresas que eu fiz o processo seletivo, eu fui escolhido para uma vaga na área comercial e, então, comecei a minha carreira em uma empresa produtora de fertilizantes, que tinha se instalado aqui no Brasil há não muito tempo e que se dedicava principalmente à produção de micronutrientes na forma de fertilizantes foliares, né? Então, esse foi o início, em meados de 1984, quando, por essa empresa, eu fui trabalhar na região agrícola, nas regiões agrícolas de Santa Catarina, né? Mas o que eu poderia dizer para alguém que está próximo do fim do curso aí, né? Você tem que considerar as alternativas, tem que dar preferência por aquilo que lhe pareça o mais adequado, e se não funcionar o plano A, você tem que partir para um plano B ou para um plano C, né? e tem que estar aberto a mudanças. Eu fiz poucas mudanças ao longo da minha vida porque a continuidade fazia sentido para mim. Mas eu tive bons colegas que, tendo começado talvez com um plano C, em um segundo momento partiram para novos projetos, tá certo? Até chegar naquilo que eles puderam chamar de plano A, né?
Acho que é uma dica valiosa, né? Porque atualmente os processos seletivos são... medem, né? Se baseiam por parâmetros que não são bem entendidos por quem participa desses processos e conviver com várias negativas, né? A realidade de quem está ingressando no mercado de trabalho hoje em dia. É muito... Eu estou aqui surpreendido por saber que foram 100 currículos. Porque... ao mesmo tempo que isso parece muito novo, né, essa dinâmica de processos de seleção que são meio obscuros por parte do candidato, né, essa dinâmica não mudou tanto e a gente ainda, todo mundo ingressando no mercado de trabalho, lida com esse friozinho na barriga. Né?
Então, veja, é sempre uma dificuldade, é uma transição, para a maior parte das pessoas representa sair de Piracicaba e para alguma outra parte do país, seja para a cidade de origem, seja para algum outro lugar. E agora, é preferível correr atrás do plano A, estando exercendo uma atividade dentro daquilo que é o seu plano C ou D, do que você ficar em casa esperando que alguma coisa aconteça. Sabe? Então, às vezes, é preferível você ter um início que esteja distante daquilo que é a sua condição ideal, o seu desejo ideal, tá certo? Ou aquilo que você estabelece como meta para a sua vida, e com o tempo você buscar os ajustes de forma tal a que você se sinta realizado com o seu projeto profissional.
Existe zona de conforto dentro do plano A, ou isso está longe do ideal?
Então, veja, a gente falar em zona de conforto é falar de um tema complexo. Né? O todo mundo busca o bem-estar, busca o seu equilíbrio. O que a gente tem que ter em mente é que a maior parte dos equilíbrios são equilíbrios dinâmicos e não estáticos. Né? Então, a gente parar no tempo não representa ficar parado, e sim caminhar para trás, já que o mundo está andando, está em permanente movimento. Né? Eu acho que à medida que nós estamos envolvidos com um tema ou trabalhamos em uma determinada área, deve ser o desejo natural do indivíduo dele se manter totalmente atualizado dentro daquilo que está acontecendo e, se possível, até contribuindo para expandir a fronteira do conhecimento. Né? Então, poxa, se você gosta de futebol, você vai querer acompanhar o que está acontecendo com os times, desde o ponto de vista estratégico, como o que está acontecendo com cada um dos jogadores, né? Se você gosta de cinema, você vai querer ver o que os principais diretores estão fazendo e tal. Se você trabalha em uma certa área, você precisa entender o que os principais players estão fazendo ali. Independentemente de você estar na área de pesquisa, de ensino, ou estar em uma empresa produtora de insumos. Né? Você precisa entender o que se passa no seu mundo e, se possível, qual é a melhor maneira de você se posicionar diante daquela realidade que o seu segmento vive. Né? E até mais do que isso, sabe? Eu acho que com o tempo você tem condições de influir positivamente sobre a evolução do setor que você está. Né? Isso nem deveria ser uma obrigação, e sim uma fonte de satisfação. Sabe? E da mesma maneira, né, para não ficar restrito ao próprio campo de trabalho, né, o mundo hoje evolui. Nós estamos aqui e estamos acompanhados dos nossos smartphones, estamos acompanhados de todo um aparato de recursos tecnológicos, né, e que precisam ser acompanhados. Né? A pessoa, com o passar dos anos, ela não pode se distanciar daquilo que é a evolução da sociedade como um todo, né? Porque senão ela deixa de ter uma inserção apropriada no meio em que ela está. Eu fui para Santa Catarina por uma empresa norte-americana, que na época se chamava Arbory, embora já pertencesse ao grupo Stoller. Mais tarde apenas, essa empresa assumiu o seu nome internacional de Stoller. Né? Eu vivi essa transição, dessa migração do nome de Arbory, que era um nome conhecido, para Stoller, que era um nome nacionalmente aqui desconhecido. Mas quando eu cheguei em Santa Catarina, eu me deparei com um desconhecimento quase que completo daquilo que era a técnica da adubação foliar. Né? E mesmo estive em cooperativas em que poucos eram os associados, os cooperados que tinham equipamento de pulverização. Né? Então eu tive que selecionar certos mercados que já aplicavam mais tecnologia, como a maçã, a produção de alho, né? A produção de feijão e tal, para dar início ao trabalho com aplicação de micronutrientes e macronutrientes secundários, como cálcio e magnésio nessas culturas. Foi algo interessante, sabe? Eu era muito jovem, tinha 23 anos, e uma coisa me chamou muita atenção, né? Que eu sempre fui muito bem recebido nos lugares. Né? Então, estive nas principais cooperativas catarinenses na época, nos principais distribuidores de insumos, depois no Instituto Estadual de Pesquisa ali, e com uma velocidade relativamente alta, eu passei a ter a inserção dos insumos que a minha empresa produzia na época, né, ou que a Arbory produzia na época, dentro do sistema de produção local ali. Né. Foi uma experiência interessante para um jovem, né, em que, na realidade, a atividade comercial era uma consequência de uma difusão de tecnologia bem feita. Né. Não era simplesmente uma operação de vender aquilo que aquele produtor agrícola já usava, e sim fazer com que ele tivesse acesso ao novo e fizesse a inserção de uma nova técnica, de uma nova tecnologia dentro do seu sistema de produção.
Então o senhor, aos 23 anos, numa região totalmente desconhecida pelo senhor, se depara com um cenário que não era nem de longe o que se esperava e tem que fazer uma seleção de como trabalhar ali. Naquele momento, escolher por essas culturas da maçã, do alho, era a única opção? Foi sorte ou foi gestão de risco?
Olha, foi uma visão daquilo que eu entendia que era o uso da adubação foliar em outras partes do mundo, né? Informações essas que eu já tinha tido na faculdade, o que eu tinha conversando com o professor Roque, por exemplo, né? Com uma troca de ideias com o próprio presidente da empresa para a qual eu trabalhava, o então gerente comercial e tal. Né? Então nós fizemos algumas escolhas para ter um ponto inicial de trabalho. Né? Pouco tempo depois, nós tivemos ingresso em outras culturas que até então não faziam uso da adubação foliar ou do tratamento de sementes, como foi o caso da soja, por exemplo, em que havia a aplicação de inoculantes via semente, mas não havia a aplicação de outros insumos. Né? E nós começamos a difundir o uso de cobalto e molibdênio como um fertilizante que promovia uma sinergia com o inoculante na fixação biológica de nitrogênio. Né? Eu diria que não houve sorte, sabe? Houve a leitura de um cenário e uma decisão ou decisões sucessivas de como se posicionar diante dele. Né? São coisas não tão comuns hoje em dia, né? Hoje, quando um profissional, um jovem profissional, entra numa empresa bem estruturada, ele já é bastante bem orientado em relação ao que fazer, como fazer, né? Quais são os objetivos de trabalho. Mas quando se ingressa em uma empresa pequena, que está atuando em um mercado que está começando, né? O que acaba acontecendo é que você tem que contribuir para a leitura inicial e para a determinação dos primeiros caminhos.
É, uma gestão de risco e tanto, então, é unânime. A gente nota que o senhor teve muito sucesso naquele momento, né, nas tomadas de decisões e na promoção ali desse trabalho na região. E quais foram os passos que sucederam desde então?
Nessa etapa inicial, até pela dimensão da empresa, a velocidade de acontecimento das coisas foi algo surpreendente, né? Já no ano seguinte a esse, eu estava trabalhando no sul do Paraná, em uma região de uma agricultura bastante bem tecnificada, na região dos Campos Gerais, né? Então, eu estabeleci a minha base em Ponta Grossa, no sul do Paraná, e comecei a trabalhar com as cooperativas locais ali do ABC, né? Eram do ABC, a cooperativa de Arapoti, Batavo, a Castrolanda, que constituíram a Fundação ABC, inclusive, para gerar dados técnicos locais para eles, né? Então, já era uma região bastante bem tecnificada, onde eu dei o segundo passo da minha atividade profissional. Contei com a ajuda de um grande distribuidor local, ali um agrônomo que me ajudou muito no trabalho da difusão de certas tecnologias, né? E para concluir essa parte, né, em que a evolução foi muito rápida, eu, com 2 anos de empresa, aos 25 anos, eu fui promovido a gerente regional de vendas, né? Então, passei a ter uma equipe sob minha responsabilidade, né? E com 25 anos, eu era o mais jovem da equipe que eu liderava, né? O que se tornou um desafio extra, né? Porque alguns profissionais um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, sendo liderados por alguém mais jovem e com apenas 2 anos de mercado, né?
Isso acontece hoje em dia também, é uma coisa que não mudou, né, em muitos casos. E como que o senhor lidou com essa situação e como tem alguma coisa que o senhor talvez faria diferente quando o senhor era líder dessas pessoas mais velhas? Ou tem alguma coisa que o senhor faria da mesma maneira? Acho que contar um pouco mais dessa relação é super importante para o nosso ouvinte.
Eu nesse aspecto eu faria tudo novamente pelo seguinte. Eu sempre acreditei numa relação direta e aberta entre os profissionais, né? Então, como em um time de futebol, cada um tem o seu papel e o que vale é ganhar o campeonato, não é isso? Então, a minha relação com a minha equipe era a seguinte: cada um de nós tem as suas atribuições, tem as suas responsabilidades e cada um tem que se concentrar naquilo, tá certo? E basicamente, o que nós tínhamos que fazer é transformar aquele time num time vencedor, né? Simples assim, né? E que se cada um desempenhasse bem o seu papel, as coisas caminhariam bem para todos, né? E foi o que de fato aconteceu. Foi uma equipe vencedora. Já num segundo momento, 2 anos a mais para frente, eu passei a ter responsabilidade sobre uma regional de uma dimensão maior, né? Agora, agindo sempre de uma forma muito direta, sabe? Nós temos as nossas responsabilidades, temos que nos ajudar e, na realidade, não é um favor, né? É uma obrigação profissional, né? Adotar uma postura colaborativa e de trabalho em time.
Quando tem o Futuro do Emprego no canal de podcast da CBN Professional, eles falam bastante da importância dessa convivência. A gente fala muito do jovem hoje em dia, muitas empresas querem o jovem, que às vezes vem com novidades, vem com um maior gás, talvez. Mas a gente não. Nenhuma empresa se faz só de jovens. Então, até aquele equilíbrio entre o mais velho e sua experiência com a vontade do jovem é basicamente o ideal. Assim.
Eu acredito bastante nisso. Né? Eu acredito na diversidade e na heterogeneidade. Então, times ou companhias não podem ter pessoas com uma mesma visão ou estar no mesmo momento de vida. Né? Eu acho que há um ganho grande em nós termos nos diversos times dentro de uma companhia ou dentro de uma instituição de ensino ou numa instituição de pesquisa, de você ter pessoas de diferentes origens, né, até com distintos valores que possam compartilhar o valor da empresa ou da instituição para a qual trabalha, né, mas pessoas que possam ter visões de mundo diferentes. Né. Dentro do nosso meio agrícola, eu acho que vale o ter profissionais oriundos de diferentes instituições, diferentes regiões do país, com bagagens diferentes e com diferentes tempos de exercício da profissão. Eu, quando estava com 40 anos, eu contratei para a empresa para a qual eu trabalhava, para trabalhar lá conosco como consultores, 2 sexagenários. Né? E foi interessante, porque um deles, ou ambos, entraram com muita experiência, com muita bagagem, né? E entraram com uma disposição de um jovem profissional. Né? Aquilo me surpreendeu um pouco, né? De eu ver a determinação deles em querer construir um novo ciclo de sucesso. Né? Agora, não necessariamente se deve ter uma organização somente com pessoas experientes. Né? O jovem dá a sua grande contribuição não só pela intensidade do trabalho, mas por trazer a novidade e buscar a novidade. Né? Então, a mescla é uma coisa que tem grande chance de funcionar. Né?
A gente deu um baita de um passo aí na ordem cronológica. A gente, retomando ali, o senhor então está com quase 30 anos de idade, trabalhando, atuando ali numa
região bastante tecnificada.
Pois é, na época acho que talvez fosse a região mais tecnificada que a gente tinha de produção agrícola, né?
É uma forte discussão sobre a questão do plantio direto, formas de adoção, formas de aprimorá-lo.
Né? Pois é, acho que no ápice da discussão, talvez, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
E quais foram os passos que vieram depois?
Então, aí eu comecei a me aproximar dos 30 anos e eu entendi o seguinte, que eu estava numa corporação que valorizava o meu conhecimento técnico, mas que mais e mais eu precisava aprender sobre gestão de pessoas e de processos para que eu pudesse contribuir mais dentro da organização em que eu estava. E aí eu localizei na cidade de São Paulo um curso de especialização em administração para graduados. Esse é o nome, a sigla é SEAG, da Fundação Getúlio Vargas. E eu entendi que, a par do conhecimento técnico sólido, eu precisava incorporar ferramentas de administração para que eu conseguisse continuar progredindo dentro da organização para a qual eu trabalhava. E aí eu negociei com o presidente da empresa para que eu me estabelecesse em São Paulo com um projeto provisório que foi de desenvolvimento da empresa no Cinturão Verde de São Paulo, para que eu pudesse trabalhar durante o dia e estudar à noite e evoluir do ponto de vista de capacidade de gestão. Né? Então isso foi pactuado e aí, no início dos anos 90, eu me transferi de Ponta Grossa para São Paulo, então com
dois filhos pequenos, né? E com a minha jovem esposa. E fui conciliar, então, por 2 anos e meio aí, atividades de trabalho durante o dia, inserindo, melhorando a inserção da empresa para a qual eu trabalhava em cultivos intensivos dentro do Cinturão Verde de São Paulo, em Mogi das Cruzes, Biritiba, Mirim, Piedade, Ibiúna e tal, e voltando a tempo para São Paulo para estudar na GV à noite.
É nesse momento que o senhor começa a fazer aquele trabalho com o professor Roque, de identificação de...
Um pouco depois disso, porque aí eu estava em São Paulo durante o dia e mesmo à noite, né? Aí quando eu estava terminando o SEAG, o presidente da empresa, ele me convidou para uma reunião lá em Campinas, na sede da empresa, e me convidou para ser um gerente de produto. E aí eu me transferi de São Paulo para Campinas, né? Quando eu comecei a ter uma gerência de produto que tinha um componente técnico muito importante e um componente de marketing de grande relevância, né? E aí, dentro dessa ideia da gerência de produto e tal, nós a constituímos na empresa naquela ocasião um comitê de marketing, que era constituído pelo responsável pela área de propaganda, por alguns integrantes da área comercial da empresa, pelos gerentes de produto e pelo responsável pela área de comunicação. E aí nós percebemos o seguinte, que primeiro, nós precisávamos ter melhores materiais de comunicação. Dois, nós precisávamos ter um melhor relacionamento da empresa com os formadores de opinião. Ou seja, o presidente da empresa na época, ele resumiu o seguinte, nós precisamos ter mais amigos no mercado. Nós estamos tomando muitas iniciativas isoladas, tá certo? Estamos indo com elas ao mercado e vários influenciadores não sabem o que nós estamos fazendo. E ao desconhecerem aquilo que nós estamos fazendo, eles não têm como se posicionar positivamente, né? E eu, como sempre tive um grande vínculo ali com a Esalq, eu comecei a desenvolver alguns projetos ali dentro da escola para gerar informações para levar para o campo, né? E aí surgiu essa ideia de gerar algo na área de comunicação, né? Aí uma empresa, um tipo de informação que pudesse ser valorizado pelo mercado e que pudesse nos posicionar como uma empresa conhecedora de nutrição para o mercado. Então foi isso, na verdade, ainda na primeira metade dos anos 90, que nós fizemos os primeiros guias para identificação de deficiências.
Foi nesse processo, então, são 20 anos gerando material dentro da empresa para tanto identificação de estágios fenológicos das culturas.
Foram vários projetos, esses dois foram projetos de grande magnitude. Por exemplo, quando nós terminamos o guia de fases de desenvolvimento de soja, eu recebi uma ligação do então chefe da Embrapa Soja pedindo 55 exemplares para que ele encaminhasse para todos os pesquisadores da Embrapa. Então, aí uma empresa privada fez algo simples, que foi um guia caracterizando aí as fases de desenvolvimento da cultura, e a principal instituição de pesquisa de soja do país queria que cada um dos seus pesquisadores tivesse um guia desse com ele, né?
A gente pode dizer que foi um pioneirismo desses guias? Porque hoje em dia é algo tão comum. Eu tenho um de cana ali,
Isso foi seguido pela grande maioria, se não todas as empresas do segmento.
Se vocês entrarem hoje, por exemplo, na sala de vários professores, vocês vão verificar quadros com esses guias. Se vocês forem até a sala do professor Vitti, na Esalq, por exemplo, vocês vão ver uma coleção desses guias de identificação e de deficiência ali na parede, né? Então, primeiro, é o reconhecimento do professor de que aquilo é uma contribuição para o setor, e dois, não apenas ele e os colegas dele veem aquele quadro, como todos os alunos que ali estão, né? Então, qual é a consequência disso? A empresa que promoveu aquilo lá acaba se tornando uma referência dentro do segmento, né? Então, nós, a par dos guias para que fossem levados em pastas e que tivessem uma grande facilidade para consulta, nós passamos a ter esses guias na forma de posters para que eles servissem de um instrumento de divulgação em vários ambientes. Eles fossem colocados até de forma artística em ambientes diversos. Então, várias cooperativas passaram a ter esses guias expostos nos seus entrepostos.
Acho que a maior caracterização de um ambiente de trabalho agronômico, se já não é mais, por muito tempo foi, esses quadros na parede, né? Eu lembro que não só compõem muitas salas de aula da Esalq, de outras universidades, também compôs o ambiente de trabalho do meu pai, que também é engenheiro agrônomo, tantas salas de usina, como o senhor falou, de cooperativas.
E aí eu vou usar um termo em inglês, a empresa acaba ganhando share of mind. Quando alguém pensa naquele assunto, lembra daquela empresa porque teve aquela experiência positiva. Agora, dentro desse contexto, eu quero colocar algo para vocês que eu acho que tem uma relevância maior ainda. Né? Trabalhem com os bons, trabalhem com as referências dentro da área de atuação de vocês. Vocês vão se surpreender como, quando procurados, em geral, eles manifestam uma grande satisfação por iniciar um novo projeto, por interagir com um novo profissional. Né? Foi o que aconteceu na área de nutrição da Esalq, está certo que eu tinha um relacionamento prévio, né? Foi o que aconteceu no departamento de produção vegetal, lá na produção dos guias com os estádios fenológicos das culturas, e foi o que aconteceu quando eu precisei fazer o desenvolvimento de um bioestimulante aqui no Brasil. Eu recebi um primeiro paper vindo dos Estados Unidos, procurei o professor Paulo Castro na fisiologia vegetal, ele percebeu que aquele bioestimulante ele poderia promover um maior crescimento inicial das raízes, achou isso interessante para a condição de cultivo tropical, e então, junto com o professor Paulo Castro, nós desenvolvemos o bioestimulante de maior sucesso dentro da agricultura brasileira, que foi o Stimulate. E o desenvolvimento científico feito aqui no Brasil fundamentou o crescimento desse bioestimulante no mundo. Agora, por quê? Porque eu procurei um professor de fisiologia vegetal, que era uma referência dentro do que fazia. Ele, por sua vez, queria estar dentro da fronteira do conhecimento, entendia que os bioestimulantes iam ganhar relevância dentro da agricultura moderna e se dispôs a trabalhar com isso, né? Logo em seguida, ao início dos nossos trabalhos, ele pôs um aluno de pós-graduação para fazer o trabalho de mestrado com o produto, depois pôs o mesmo aluno para fazer o trabalho de doutorado com o produto, e outros alunos de programas de pós-graduação começaram a trabalhar para aumentar o conhecimento do uso de bioestimulantes dentro da agricultura moderna.
O que é mais legal, olhando essa situação de, por exemplo, contato com o professor Roque, contato com o professor Paulo Castro, é a gente voltar, só olhar no começo da nossa conversa aqui. Isso tudo começou quando você estava na graduação. Então, assim, voltar da importância desse fazer alguma coisa, de você sair da sua zona de conforto. Você que construiu esses caminhos que depois foram colher esses frutos a partir de um relacionamento, de uma atuação sua, quando você tinha 18, 19, 20 anos.
É a prova simples daquela colocação, né? É no ingresso da graduação que se inicia
exatamente
a vida profissional.
Exatamente.
E a coisa vem de uma maneira absolutamente natural, né? E eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros estagiários do professor Roque, e ele tinha, na época, um bom tempo disponível para os acadêmicos. Então, muitos fins de tarde, nós terminávamos ali o dia tomando um cappuccino na sala dele, né? E, na realidade, veja, isso tudo sendo feito de uma forma absolutamente natural. E eu vejo hoje, na Esalq de hoje, o relacionamento gostoso e extremamente positivo dos acadêmicos com os professores que os orientam nos seus estágios, né? Então, nós não podemos perder essa oportunidade, sabe? É uma oportunidade não só de aprendizagem, mas de uma convivência cotidiana extremamente agradável. Aí depois, no fim da mesma década de 90, quando eu já estava com algum tempo com a responsabilidade sobre o departamento de propaganda também, eu acabei fazendo um curso lá na GV de administração da comunicação com o mercado, que era ministrado por um cara, um craque nessa área, chamado Antônio Jesus Cossenza. O Cossenza, ele foi meu professor durante o SEAGO, que muitos anos atrás, muitos anos antes daquilo, e ele era consultor de grandes empresas, como Volkswagen e outras, para análise de campanhas de propaganda e tal. Então, o cara era uma referência na área, e ele organizou esse curso de administração da comunicação com o mercado, e eu tive a oportunidade de fazer isso. Nessa época eu estava morando já aqui em Valinhos, né? E aí eu ia para São Paulo duas noites por semana para ter aulas lá. Mas é isso, então eu comecei as atividades lá em Campinas, como eu em uma gerência de produtos, e depois eu fui convidado para ser gerente do departamento técnico da Stoller. E aí nessa função, em que eu permaneci por um longo período, é que eu intensifiquei as atividades de pesquisa com a Esalq, que foi quando nós desenvolvemos o Stimulate, desenvolvemos algumas outras coisas com o suporte dos professores da escola, né? E foi uma época de grande crescimento da empresa para a qual eu trabalhava, né? Com uma expansão muito rápida dos negócios. E eu permaneci nessa função por um longo período, né? O que aconteceu nesse meio tempo é que, em função de demandas da empresa, eu auxiliei no estabelecimento da Stoller da Argentina, né? Então isso envolveu, sei lá, 25 viagens para lá no período de 10 anos, né? Até o momento que nós tínhamos já a gestão independente, completa, lá, feita por argentinos, né?
Acompanhar a empresa se instalando, é ser responsável pela instalação da empresa em outro país é uma...
Nós partimos do zero, nós já começamos com um distribuidor na região de produção de uva, de vinho, em Mendoza. Então nós exportávamos aqui do Brasil para lá. Então eu fui lá, eu ia para lá para visitar produtores de uva, vinícolas que tinham a sua própria produção de uva e tal. Isso foi por algum tempo. Aí nós resolvemos contratar um agrônomo para dar suporte lá. E aí, num segundo momento, nós entendemos que precisávamos ter a Stoller da Argentina instalada lá, né? Aí fizemos um processo de seleção para a contratação de um gerente geral e que, por sua vez, começou a estruturar a empresa ali, né? Aí, mesmo que a nossa atividade inicial tenha sido em Mendoza, nós entendemos que Córdoba, lá na região, a produtora de grãos, era o melhor lugar para nós termos a sede da empresa. Então, a empresa foi estabelecida em Córdoba. No início ela não produzia nada, ela simplesmente recebia os produtos vindos aqui do Brasil. E aí, num segundo momento, nós começamos a nacionalização ali da produção de alguns produtos, né? E pouco a pouco ela foi se tornando aí uma unidade praticamente independente, né? E gerida por argentinos, né? O atual gerente geral lá, o Inácio Moyano Córdoba, né, é um grande gestor, tá à frente lá daquela unidade há talvez 15 anos hoje, né?
Só para entender, então, você saiu de uma área comercial e foi para a parte mais corporativa, diríamos, do que uma parte de pesquisa e desenvolvimento, certo?
Exatamente isso, exatamente. Então, eu tive algum tempo, 2 anos em uma gerência de produto, depois eu fui para uma gerência técnica, onde permaneci até 2004. Só que o que, que acontece com uma gerência técnica numa empresa de porte médio, né? Você precisa ocupar outros espaços, não necessariamente por um desejo seu, mas por uma necessidade da própria empresa. Então, por exemplo, como grande parte do conteúdo na área de comunicação era gerado pelo departamento técnico, houve um momento em que, naturalmente, a área de propaganda da empresa passou a ser subordinada à área técnica. Porque, na verdade, nós tínhamos especialistas lá na área de comunicação, mas que dependiam totalmente do conteúdo gerado pela área agronômica, né? Uhum. E essa questão, o da Argentina, também é o tipo da coisa que não foi planejado dessa maneira. Houve um senhor que tinha um bom relacionamento lá em Mendoza, que estava buscando aí uma empresa que ele pudesse representar ali, e nós iniciamos ali os negócios, e aí precisava de dar treinamento lá, precisava de fazer visitas técnicas, né? E tinha que ir alguém, né? E esse alguém naquele momento fui eu, né? Aí com esse mesmo distribuidor nós expandimos a atuação para uma outra região de frutas na Argentina, chamada de Alto Vale do Rio Negro, que compreende as províncias de Rio Negro e de Neuquén, onde existe a produção de maçã, pera e pêssego, né? E já fica dentro da Patagônia. É uma região muito tradicional. Eu cheguei a visitar lá pomares de produção de pera Williams de mais de 100 anos.
Legal.
É. Assim como visitei Parreirais, ali na região de Mendoza, de mais de 100 anos também. Esse Malbec, por exemplo. Uhum. Né? Uma das razões da Chandon francesa ter comprado uma vinícola ali em Mendoza, uma das razões para a compra foi o fato de eles terem parreirais bastante antigos, que tinham uma baixa produtividade em quantidade, mas que produziam uvas de alta qualidade para vinificação. Né?
Hoje em dia, quando a gente está na universidade, eu sinto que muita gente às vezes se pega a uma cultura, a alguma outra coisa. E a gente tem visto aqui desde toda a sua caminhada que você acabou trabalhando com várias e acabou vendo várias coisas.
Não é tão difícil você entender o sistema de produção e os fatores críticos para cada cultura, né? É claro que você não vai se transformar num grande especialista na área, né? Mas o conhecimento específico na área de nutrição ou na área de fisiologia, eles acabam auxiliando aqueles profissionais que trabalham com o manejo da cultura de uma maneira geral, né? Então, ali na Argentina nós começamos com uva, depois com maçã, pera, pêssego, e depois que nós fomos lá para grãos, né? E nesse mesmo período, ou um pouco depois disso, começou a atuação no Chile, né? Aí, em 2004, eu já com 20 anos de Stoller, eu fui convidado a voltar para a área comercial, né? Nós tínhamos tido a necessidade de substituir um gerente comercial, o gerente comercial da empresa, e eu deixei então a área mais técnica e voltei para a área comercial. Mantive a responsabilidade sobre a área de propaganda, né? Então aí a área de propaganda passou a estar vinculada à área comercial. E aí eu permaneci por mais 2 anos e pouco, na área comercial aqui no Brasil, e foi quando surgiu o convite para ir para o Chile como gerente geral ali daquela unidade, né?
Uma coisa que me deixa curioso, esse flerte com marketing foi Foi por causa, conta da situação ou por um gosto pessoal?
Olha, não foi algo planejado por mim, sabe? Foi algo que, quando eu fui fazer o curso inicial na GV, o SEAG, eles tinham algumas grandes áreas para que a gente se especializasse. Como na época eu trabalhava na área comercial, a área mais próxima existente, né, era a área de marketing. Então eu fiz o SEAG com ênfase em marketing, né? Então isso me deu um olhar um pouco mais de mercado para as nossas operações, entendeu? Então, o que veio depois foi um pouco consequência disso. Aí, tendo tido a responsabilidade pela área de propaganda da empresa, eu falei, não, eu preciso evoluir no meu conhecimento na área de comunicação, né, para ter estratégias apropriadas de comunicação com o mercado, né? Então, uma coisa leva a outra. Grande parte disso não foi planejado com antecedência, não foi fruto do meu desejo, e sim foram ajustes que foram feitos por conta dos acontecimentos profissionais, da evolução da empresa onde eu estava, das demandas que a empresa tinha, né? Então, você acaba dando um direcionamento sem um planejamento prévio, sabe? Né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, que nem tudo é grandemente planejado, né? A gente conversava sobre a história das nossas famílias aí, né? Em que parte é planejado, parte acontece e as famílias lidam com a situação depois, né? E do ponto de vista profissional, a mesma coisa, né? E quando eu fui lá para o Chile, aquilo que me parecia ser uma oportunidade interessante de fazer um turnaround de uma operação que vinha com problemas, né, eu me deparei com várias questões ali e com um nível de disposição da empresa de colocar recursos lá para resolver rapidamente a coisa, pequeno, né? E aí eu fiquei preocupado com aquilo. Eu estava num país estrangeiro, uma empresa que tinha uma série de questões a serem tratadas e com caixa vazio, né? E aí, nesse momento, eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil e resolvi voltar. Não tanto porque a proposta era excepcional, mas sim por conta de que eu entendia que se eu estava lá para administrar algo de terceiros e que estava lá para resolver determinados problemas, que eu deveria ter os recursos para aquilo. E que se eu não tivesse os recursos para aquilo, que não fazia sentido eu estar distante do meu próprio país, que tem uma agricultura exuberante, né? Certo? E foi quando eu tomei uma decisão, então, de mudança de grupo, né?
22 anos depois, então?
22 anos depois, eu peço o meu desligamento do grupo Stoller e ingresso na Produquímica em São Paulo e vou trabalhar na Avenida Paulista, em um grupo químico mais diversificado, que tinha uma grande presença dentro da agricultura nacional, mas que tinha negócios também fora do setor agrícola, né? Então, como grupo, é uma empresa maior, e eu fui contratado como gerente de marketing, né, para administrar todas as atividades de marketing ali do grupo, né?
Agora essa informação é completamente nova, apesar das nossas da conversa que a gente tem tido ao longo do dia. O marketing vem aparecendo ali devagarzinho, vem tomando uma forma. E agora, assumindo a posição de gerente de marketing.
De gerente de marketing. Aí eu trabalhava com os gerentes de cada unidade de negócio, no sentido de verificar quais eram as demandas, quais eram as oportunidades, verificar posicionamento de produto, de linha de produto, linha de comunicação com o mercado, né? E basicamente, então, foi uma oportunidade aí de estruturar aí o marketing da Produquímica, né? Fizemos, na época, um rejuvenescimento das marcas do grupo, com uma agência de marcas. Pela primeira vez dentro da história do grupo, nós iniciamos um trabalho sistemático de assessoria de comunicação, ou seja, com um trabalho programado de relacionamento com a mídia, né, gerando informações, porque o grupo pretendia se preparar para abertura de capital. Então era importante que ele tivesse notícias bem estruturadas a chegando ao mercado. E a par dessa atividade como gerente de marketing, eu tinha responsabilidade pelo departamento técnico, com quem eu trabalhei como Walter Casarim, que é uma grande referência dentro do meio agronômico. Ele trabalhou no IPNI nos últimos 8 anos, lá com o Luiz Prochnov, né? Hoje ele saiu de lá, mas o porquê que eu passei a ter a responsabilidade também pelo departamento técnico? Em função da minha experiência anterior ali na Stoller, né? Mas o forte era realmente marketing, estruturar a participação em eventos, porque a empresa queria ganhar visibilidade, lançamento de alguns produtos que davam também grande visibilidade, como um enxofre na forma de pastilha, que foi inédito aqui no país. Então, do ponto de vista regulatório, eu tive uma grande participação do Walter Casarim, fazendo todos os protocolos que nós precisávamos para, junto ao Ministério da Agricultura, registrar o Sulfur Gran como um novo produto no Brasil. E depois, a exposição desse produto em eventos como o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, o Congresso de Soja e tal, para uma rápida ascensão. Hoje, essa linha de enxofre da Produquímica representa uma parcela importante do negócio do grupo e foi algo que nasceu do zero. Também ingressamos no mercado de adjuvantes, que era um mercado que a empresa estava fora, né? Também foi algo a partir do zero. Foi uma passagem de curta duração, de 3 anos e meio, mas em que muita coisa aconteceu, muita coisa positiva, né? E curiosamente, né, agora eu vou caminhar vários anos, apenas para dar uma informação adicional, aí eu volto. Né? Em 2014, junto com um colega, junto com o José Francisco Cunha, nós fizemos um estudo de mercado como consultores para Morgan Stanley, um banco de investimento. Né? Era um estudo setorial sobre o segmento de micronutrientes e tal. Né? E o Morgan Stanley tinha sido contratado, por sua vez, pela Compass dos Estados Unidos, que, com base nesse estudo, acabou por concluir a aquisição da Produquímica, né? No ano seguinte, em 2015. Né? Então, nós apresentamos aí um quem é quem, do ponto de vista das empresas, tanto do ponto de vista de micronutrientes solo, fertilizantes foliares, bioestimulantes, adjuvantes e tal. Fizemos um estudo setorial e, no momento que nós fomos apresentar a versão final para o Morgan, em uma apresentação em PowerPoint, para nossa surpresa, tinham 5 executivos internacionais da Compass lá para assistir a apresentação. Né? E basicamente, foi algo que eu fiz em uma transição entre a minha estada de 4 anos e meio na multitécnica para a Biosoja. Eu estava na minha fase final ali da multitécnica e ainda na fase inicial de Biosoja, eu tinha o compromisso com o Morgan Stanley de concluir aquela análise setorial, que foi bastante ampla. Né? Depois de 3 anos e meio de Produquímica, uma empresa de Minas Gerais, que já tinha uma atuação forte no segmento de matérias-primas, a Multitécnica, tinha interesse de ir para o varejo, ir para o mercado, deixar apenas o negócio de B2B, para participar de uma maneira mais ativa do segmento de fertilizantes foliares. Eu tinha contratado um colega meu de turma, cerca de 2 anos antes disso, para montar uma fábrica de fertilizantes foliares e criar uma linha de produtos para que eles fossem ao mercado. Né? Então, essa base ela foi construída, fizeram a fábrica, começaram a atuar com algumas revendas, mas eles queriam dinamizar esse projeto. Né? E, inicialmente, eles convidaram um colega meu de Produquímica para ir lá para a área comercial. E quando esse colega, o
Celestino Weber estava para ser contratado, ele citou meu nome, falou, olha, fosse vocês, eu traria o José Roberto para coordenar o projeto e tal, porque o cara conhece muito, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele organizou um almoço comigo lá em Belo Horizonte com os sócios da Multitécnica. Eu fui lá muito mais para dizer para o pessoal da Multitécnica que eles estavam tendo a felicidade de contratar um excelente profissional, o Celestino, e que o Celestino iria trabalhar muito bem com esse meu colega de turma, que tinha um perfil mais técnico. Então, que eles estavam com uma dupla ali que ia tocar bem o negócio. Aí, no fim do almoço, eu falei, olha, eu quero agradecer muito o convite de vocês, prazer estar aqui com vocês, né? Mas eu entendo que não dá para a gente tomar uma decisão com base nisso. Nós estamos tendo o primeiro contato agora e tal. Aí o presidente da empresa falou, não, mas a gente quer contratar você. Eu fui bom, então vamos ver se...
As bases, né? As coisas vêm como consequência.
Vem. E aí nós tivemos um período de negociação até que eu migrei para esse projeto. Aí eu cheguei ali na Multitécnica e eu percebi o seguinte, que a empresa era muito forte na produção de certas matérias-primas, mas que era praticamente desconhecida no mercado, de uma maneira geral, e não tinha uma tecnologia diferente, né? Eu falei, pô, para eu dar sustentação a um projeto como esse, eu preciso trazer algo de alta tecnologia, algo que possa ser percebido como uma solução avançada para o setor agro, porque senão eu vou ser mais um, né? Eu não posso simplesmente dizer que eu produzo algo com um custo baixo porque eu tenho a própria produção de matéria-prima. Isso é muito pouco, né? E aí eu fui para os Estados Unidos e fiz contato com algumas empresas e trouxe duas delas aqui para o Brasil. Uma, a Brands, que tem sede em Springfield, Illinois. Springfield é a capital do estado de Illinois. E era uma empresa que se diferenciava naquele mercado por ter desenvolvido formulações compatíveis com glifosato, né? Para aplicação em soja transgênica, em milho transgênico e tal. E eu conhecia essa empresa dos eventos internacionais dos quais eu participava, né? Um bom relacionamento com eles, mas um é relacionamento de quem conversa em eventos, né? Eu fui para lá e expus para eles o que era o plano da Multitécnica e perguntei se eles não queriam ter uma parceria aqui no Brasil, já que eles estavam ausentes de um mercado agrícola muito importante, né? E aí negociamos uma parceria entre as empresas para que a Multitécnica fosse distribuidora da tecnologia Brandt aqui no Brasil por um período de 10 anos. E estive também com a empresa Tiger, que foi a pioneira nos Estados Unidos e no Canadá na produção de enxofre na forma de pastilha para a agricultura naqueles dois países, né? E passamos então a ser distribuidores, né, da Tiger aqui no Brasil também, né? Então a ideia com isso foi dar visibilidade para a Multitécnica, foi trazer uma alta tecnologia de forma tal que ela não tivesse que disputar tão somente aquele mercado de preço e sendo uma empresa desconhecida de cooperativas, de revendas, de produtores, né? E com isso nós conseguimos, por exemplo, atrair a atenção da Cooper Citrus, né, que nos abriu as portas, mesmo já tendo uma consolidação com outros fornecedores. Por quê? Porque entendia que nós tínhamos certos produtos que não estavam disponíveis aqui no Brasil e que a Multitécnica estava trazendo isso, né? Então isso surtiu aí o efeito pretendido e basicamente aí eu estive por um período de 4 anos e meio ali na Multitécnica. Nesse meio tempo surgiu algo curioso, a Bung, que até então era líder no segmento de fertilizante NPK aqui no Brasil, por ter comprado a Maná, ter comprado a IAP, ter comprado a Solo Rico e tal, a Bung me procurou porque ela queria se inserir nesse segmento de fertilizantes especiais, né? E eu comecei uma negociação com a Bung, mas a uma certa altura eu entendi que eu não deveria fazer uma nova mudança de projeto, tanto pelos compromissos que eu havia assumido com a Multitécnica, como os compromissos que eu havia assumido com a Brandt e com a Tiger. E eu disse para a Boeing, então, que não era um bom momento para mim. Num segundo momento, eu voltei lá, um mês depois, oferecendo para contribuir com a Boeing, com a Multitécnica como fornecedora, já que eles não pretendiam ter uma indústria própria. E eles deram essa abertura. Então, nós desenvolvemos pela Multitécnica uma linha de produtos para a Boeing. E mesmo colocamos nessa linha de produtos, com a anuência da Brandt, os produtos de tecnologia da Brandt. E começamos uma relação ali a três. Mas o que aconteceu já num segundo momento? A Boeing contratou o Credit Suisse para vender a sua divisão de fertilizantes, que não estava sendo rentável e tal. Então, eles usavam a divisão de fertilizantes como uma estratégia de captação de grãos, mas isso não estava apresentando a rentabilidade que eles pretendiam. Então, o Pedro Parente, que era então o presidente da Boeing, juntamente com o conselho de administração, tomou a decisão de se desligar do segmento de fertilizantes, e o Credit Suisse acabou localizando a Yara como compradora. É logo após esse processo, e que nós deixamos de ter a Boeing ali como cliente, eu tive mais algum período ali dentro da Multitécnica, e aí houve a decisão de ir para o grupo Biosoja, que tinha recebido um investimento de um fundo chamado Brasil Sustentabilidade, que adquiriu 29,5% da empresa, e eles estavam precisando de um diretor de marketing. E foi quando eu fui convidado para ir lá para ser diretor de marketing e desenvolvimento. E eu entendi que estava no momento oportuno para fazer essa migração, e fiz essa migração, então, e alguns meses depois que eu estava no grupo, o presidente me chamou e me pediu para buscar no mercado alguém que pudesse ocupar a direção comercial. Estava querendo fazer uma movimentação e tal. E algumas semanas depois ele me chamou novamente e falou: olha, acho que na realidade eu não quero que você vá buscar um diretor comercial, eu quero que você incorpore a área comercial na sua função também, você busca aí um bom gerente de marketing, um bom gerente comercial e tal. Interessante. E você passa a ter responsabilidade aí pelas áreas, E foi o que aconteceu, e aí eu embarquei nesse projeto em setembro de 2014, fazendo quase 4 anos, O grupo com objetivos bastante arrojados, e desde então nós temos crescido aí, o grupo já vinha com um bom crescimento, mas nós tivemos um crescimento em 2015 de 21%, tínhamos uma projeção de crescimento de 20%, crescemos em 2015 21%, projetamos para o próximo ano um crescimento mais ousado de 22% para 2016, acabamos fechando o ano com um crescimento de 20,8%. Para 2017, nós tínhamos uma previsão de crescimento de 20%, crescemos 19,1%. Foi um ano muito difícil para o setor agrícola, em função da super safra de soja e de milho, os preços ficaram muito deprimidos ao longo do ano todo. Mas enquanto o nosso setor cresceu algo em torno de 6% no ano, nós crescemos 19,1%. E este ano temos uma previsão de crescimento de 21%, fechamos o primeiro quadrimestre com um crescimento de 30%. E vamos encerrar, eu devo encerrar aí a minha participação nesses 4 exercícios aí, de 15, 16, 17, 18, dobrando o tamanho do grupo. Né? E, então, isso tem trazido, a satisfação, né, tanto para os acionistas como para os colaboradores, que passam a ter mais oportunidades dentro do grupo. Né?
Pessoal, né?
Então, muita gente acabou sendo promovida dentro disso, né? E muitas oportunidades acabam sendo geradas para todos os envolvidos. Então, a fase é muito boa, né? Com apoio da alta direção da empresa, eu assumi a presidência da AMP, né, que acaba sendo uma atividade que você tem que tirar uma parte do seu tempo particular para poder tocar bem. Né?
Eu acho que vale uma explanação aqui. Então, depois desses... Agora, no exercício do quarto ano, né, sobre a direção comercial do Grupo Biosoja, Vitia, o senhor assume uma nova empreitada, que é a presidência da AMP, que é a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculante.
Exatamente.
E agora, um desafio um pouquinho diferente do que a gente tratou nesses quase 35 anos de exercício da profissão agronômica. E o que muda, quais são as expectativas, como é que é enfrentar esse novo desafio?
A AMP foi uma associação criada com fruto da união da maioria das empresas produtoras de inoculantes. Né? Ela teve como primeiro presidente o Rubens Buschmann, que era presidente e dono da Turfal. Depois ela foi presidida pelo Solon Araújo, que tem uma história magnífica dentro da associação. E sempre houve uma união das empresas associadas, né, no sentido de dar suporte para o crescimento do setor. Né? E sempre houve uma proximidade muito grande da AMP com a pesquisa brasileira. Né? E aquilo que a gente procura promover, a gente procura promover de acordo com aquilo que os nossos bons pesquisadores indicam que deve ser. Né? E eu venho acompanhando já as atividades da AMP há um bom tempo e tenho visto esse forte vínculo com a pesquisa brasileira. O que eu tenho procurado fazer nesses poucos meses que estou na AMP é dar o devido valor à fixação biológica de nitrogênio. Né? Então, eu entrei em contato com a organização do Congresso Brasileiro de Soja e ofereci para que a AMP fizesse uma apresentação sobre a situação atual do uso de inoculantes no país. Né? Então, esse congresso, que foi agora de 11 a 14 de junho, ele foi localizado ou teve como sede Goiânia, e basicamente a AMP teve um espaço de 45 minutos para dar uma ideia sobre a situação atual de uso desse importante insumo na cultura da soja. Né? Foi uma oportunidade muito importante. Pela primeira vez também a AMP participou como expositora de um Congresso Brasileiro de Soja, que esteve na sua 8ª edição. Né? E nós aproveitamos o Congresso para lançar um livro sobre a história da fixação biológica de nitrogênio no Brasil. Um livro que foi escrito pelo Solon Cordeiro de Araújo, um sujeito que trabalha desde sempre com a fixação biológica de nitrogênio e cuja história de vida, a história profissional, se confunde com a própria história da fixação biológica de nitrogênio no país. Né? Então, ele aceitou esse desafio, escreveu esse livro, que ficou magnífico. Né? Então, pela AMP, nós estamos procurando dar ênfase à relevância dos inoculantes como insumos que têm características interessantes. Eles têm uma baixa participação no custo de produção, fornecem respostas agronômicas consistentes e são
totalmente compatíveis com aquilo que se busca de uma agricultura sustentável, né? Então, agora, em agosto, como AMP, nós vamos ter uma apresentação durante a Relare também, para também mostrar um panorama mais amplo do uso de inoculantes no país, e, na sequência, no Simpósio Internacional de Fixação Biológica de Nitrogênio em Não Leguminosas, para mostrar a situação, a evolução do uso de azospirilum aqui no Brasil, né? E a AMP vem num bom momento, buscando convênios com instituições de ensino e pesquisa, né? E ela é uma associação que tem que fazer muito pelo setor, pelo seguinte: ela tem uma dotação orçamentária muito boa. Uma parcela daquilo que é o recurso auferido pela venda de inoculantes pelas empresas associadas é transferido para a AMP para compor um fundo que deve ser usado no sentido de gerar mais tecnologia, de gerar mais difusão de tecnologia dentro desse segmento. Então, poucas associações têm um recurso dessa natureza, né? Que não é só proveniente do pagamento de mensalidades, mas sim uma parcela da receita oferida pelas empresas com a venda dos seus inoculantes é destinada para a associação.
Uma responsabilidade tanto, né? Porque o mercado de inoculante cresce a cada dia, a soja é o maior dos performadores, mas a disponibilidade para outras culturas tem crescido, então a prática que vem tomando corpo, vem tomando forma, engrossando o couro, né? E acho que é um grande desafio que agora que o senhor se lança isso, né?
Exatamente. O mandato é de 2 anos, né? Eu tomei posse em agosto do ano passado, portanto não tenho mais tanto tempo pela frente, né? Mas a ideia é que tenhamos uma sucessão bem feita, de forma tal que o próximo presidente possa desenvolver ainda mais atividades.
Já sabe quem vai ser o próximo ou é segredo?
Isso ainda não foi colocado em discussão lá, sabe? É uma coisa que, em geral, nós conseguimos tomar essa decisão por consenso, né? Mas a ideia é alguém que possa tá muito bem ajustado aí com os valores das empresas associadas.
São 11 associadas ainda hoje?
Hoje, nós temos efetivamente participando da associação 9 empresas. Uhum. Né? Nós tivemos algumas delas que, pelo fato de terem mudado de mãos, criaram uma certa descontinuidade. Nós estamos ainda em contato com as direções dessas empresas multinacionais que adquiriram empresas nacionais para ver formas de que, para que elas possam estar presentes na associação. Uhum. Mas,
só para que se elucide a importância, né? Igual a gente vinha falando, 80% de todo inoculante que se comercializa no país está sobre a bandeira da AMP. Isso é muito significante e empolgante também para o nosso setor.
Eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte, que a AMP vem contribuindo de várias maneiras, né? Uma delas nós conversávamos um pouco antes, que é disponibilizando um curso online sobre fixação biológica de nitrogênio, né? E que é aberto a todos, né? Aberto a todos, é gratuito, né? E permite que a pessoa faça uma atualização nesse campo do conhecimento. Toma de 3 a 4 horas, algo tranquilo, né, e que eu recomendo aí para os profissionais ligados às ciências agrárias.
Está no site da AMP?
Está no site da AMP, basta entrar no site que você tem toda a orientação lá do como prosseguir.
Então a gente coloca o link aqui do curso na descrição. Vai em toda e qualquer plataforma que o nosso ouvinte estiver acompanhando o nosso podcast, pode conferir a descrição aqui nos comentários.
Eu vejo como um desafio para o futuro da AMP o seguinte, né? Estabelecer convênios internacionais. Eu próprio já tive a oportunidade de participar de algumas das edições da Conferência Europeia de Fixação Biológica de Nitrogênio. É uma conferência de alto nível, tem pesquisadores de toda a Europa, eles geram a informação de alta qualidade e nós vamos estar trabalhando de uma forma integrada com eles, porque eles têm uma capacidade extraordinária de geração de informação, de geração de boa ciência, e nós temos uma demanda muito grande, né? Então, a ideia é que possamos ter convênios aí com instituições europeias, de forma tal a colocar algumas das nossas demandas para eles e termos no futuro, então, soluções mais eficazes. É isso.
Bom, então, muito obrigado, Zé Roberto, ou Dr. Grude, como era chamado na Esalq. Acho que assim, fica de lição aquilo que a gente comentou algumas vezes durante toda a nossa conversa, que o mais importante de toda uma preparação de uma carreira, de um mercado, seja para qual área, seja para inoculante ou para cana ou para qualquer área que for, você criar bases, você saber equilibrar mente, corpo, estudo, e as coisas, as portas vão se abrindo querendo ou não. Acho que isso que é uma lição aí que a gente teve como...
É bem por aí, Matheus. Eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho bem feito.
Interessante. Ótimo.
Não, ótimo. Fica aqui nosso agradecimento desde já. Foi um prazer ter... Eu não sei... Investir essa tarde, esse dia, né, com o senhor foi uma aquisição de conhecimento fantástica, de ouvir experiências... Foi muito bom para a gente, com certeza.
Poder conhecer sua casa foi incrível.
Eu estou à disposição de vocês agora e sempre, tá certo? Né? A minha sugestão é que a gente mantenha o contato, um possa acompanhar a trajetória do outro. Né? Se nosso mundo, ao mesmo tempo que é muito amplo, ele é muito pequeno. Né? E nós precisamos realmente somar forças para que a gente possa ir mais longe. Obrigado pela atenção de vocês.
Agora uma hora... menos agronômica. Bom, a gente vai entrar agora num momento de mais de descontração, menos agronômico, menos técnico, e é o nosso momento insight, que a gente fala do nosso programa. E a gente queria saber de você alguma sugestão cultural sua, que você já leu, já viu, já ouviu, ou que você está lendo, está vendo ou está ouvindo.
Veja, eu tenho gostos diversos, desde a bebida, como da música, né? Eu busco um pouco de diversidade, né? Eu sempre gostei de teatro, gosto de assistir boas peças quando tenho oportunidade em São Paulo, e às vezes eu vou um pouco mais longe, eu gosto também dos musicais da Broadway, né? Então, quando tenho oportunidade, assisto alguma coisa por lá. Do ponto de vista de leitura, eu tenho também lido coisas diversas, desde alguma coisa relativa à história. Gosto muito de leituras na área econômica e na área de negócios. Né? Então, nós conversamos um pouco antes de falarmos aqui, nós estávamos falando um pouco sobre livros e um livro que eu julgo ser muito interessante em termos de perspectivas de vida, já que nós estamos sempre negociando, né? Não apenas dentro do ambiente corporativo, mas dentro do ambiente social, dentro do ambiente familiar. O livro do Como Chegar ao Sim, do William Ury, é um livro que eu considero como uma leitura de grande valor, né? Ou até mesmo, como eu comentei com você, para quem não tivesse apetite para ler um livro sobre a área de negociação, pode alternativamente assistir no YouTube a entrevista que o William Ury deu para o Roberto Dávila. Né? É algo que você precisa disponibilizar apenas 30 minutos. E é um show em termos de negociação. Né? Uma das coisas que ele coloca ali é fantástico, né? Que um dos segredos da negociação é você vestir o sapato do outro, né? Ou seja, você se colocar efetivamente na posição do outro para entender o que ele está sentindo e o porquê ele está se comportando daquela maneira.
É muito interessante, quando ele olha a negociação de fora, ele tem essa visão externa do, da parte da negociação. Eu ainda estou no começo dele, né, como a gente conversou, mas eu já dei uma boa pesquisada sobre toda a trajetória do William Gurian.
Tem alguns livros que acabam se transformando em clássicos, né? Esse é um deles, e se vocês tiverem a oportunidade de assistir a essa entrevista, preste atenção na fisionomia do William Ury. Ele transmite serenidade. Tá certo? Então, nós devemos deixar dentro das negociações, dentro do nosso dia a dia, a rispidez, devemos deixar de lado a dureza para tentar agir de uma forma menos emocional, um pouco mais racional, buscando os resultados para os envolvidos, né? Então, prestem atenção na serenidade da fisionomia dele, tá certo? Ele transmite tranquilidade. O contrário do que se imagina em negociações duras, né? Em que a gente pensa em semblantes tensos, em pessoas não cedendo posições e tal, né? A serenidade nos ajuda em várias situações.
Eu acho muito interessante quando ele traz essa parte do autoconhecimento, né? Que você não vai ou não vai a lugar nenhum, você não cresce sem se autoconhecer primeiro. Então isso é incrivelmente verdade. E você, Gustavo? Fala pra gente aí.
A minha sugestão de insight é o livro A Startup Enxuta. É uma das bases aqui da nossa empreitada, minha e do Matheus, com o objetivo desse podcast, e não podia de outra forma deixar de ser uma sugestão aqui nesse espaço. Então, é um livro que, ao contrário do que o título sugere, ele tem aplicações não só no ambiente de startup, mas como no ambiente de grandes corporações, mas especialmente ele traz grandes contribuições para a vida pessoal, tanto no profissional, a vida pessoal profissional, a sua carreira, construindo a sua carreira, como atividade pessoal com a família e com as outras atividades que compõem o eu. Então, sem dúvida, essa é a minha sugestão para hoje. Aproveite e deixa, Matheus, qual a sua sugestão de insight hoje?
A minha, atualmente, é o podcast da CBN Professional, citei algumas vezes aqui. Eu fico realmente encantado toda vez que eu escuto algumas coisas diferentes. Infelizmente, tivemos uma participação até hoje que eu tenha visto do agro, que foi o Rodrigo Santos, CEO da Monsanto, formado na escola também. E atualmente tenho lido o Como Chegar aos 5 Consigo Mesmo e o Ódio Nosso de Cada Dia do Karnal. E o meu último livro que eu li foi Porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. São contemporâneos aí que a gente tem ouvido e lido muito, que eu acho que é muito importante para a gente nas nossas tomadas de decisões de vida. E que não só a base técnica do nosso conhecimento agronômico que vai fazer você crescer como pessoa, como carreira. Acho muito importante você ter um estudo um estudo que combine psicológico, maneira de relação de pessoas, vida e tudo mais.
Seu Zé Roberto, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado. Desde já.
A oportunidade de estar com vocês.
Muito obrigado mesmo.
Obrigado, Clodemir.